Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma aula de Filosofia Integral. Hoje eu quero conversar com vocês sobre aquilo que está registrado no livro Metafísica de Aristóteles. Ali ele diz que a filosofia começa pelo espanto, ou também podemos dizer assim, o deslumbramento é o início da filosofia. Bom, o que isso significa? Quais são suas implicações? E como isso pode nos inspirar em nosso exercício filosófico? Bom, antes de tudo, nós temos que pensar que a nossa sociedade não é uma sociedade que estimula o pensamento filosófico. Pelo contrário, em nossa sociedade há um constante estímulo à realização concreta, à transformação das coisas, à transformação da matéria em algo útil e rentável. O que se espera normalmente das pessoas é que aquilo que elas façam seja visivelmente perceptível e que aquilo que elas realizam seja de alguma maneira produtivo. Então, dentro desse ambiente, é óbvio que o movimento interior, espiritual, silencioso e invisível, como é, por exemplo, a vida intelectual, a vida de estudos, ou a vida filosófica, é óbvio que esse movimento acaba sendo visto com desconfiança, como algo inútil e sem relevância, inclusive. Eu estava aqui com o rapaz que estava arrumando o meu ar-condicionado e ele me perguntou: o que você faz? Eu falei: sou professor. E aí eu completei. Para falar a verdade, uma das atividades mais mal compreendidas que existem. Principalmente no meu caso, que passo 90% do meu tempo estudando e 10% do meu tempo ensinando. Então, a pessoa que me vê esse tempo todo estudando, ela não consegue entender como uma pessoa apenas lendo pode estar fazendo algo de útil ou algo produtivo. Então, uma pessoa que passa o tempo lendo e estudando, ela é, de alguma maneira, mal vista na sociedade. Essa sociedade pode até tolerar esse movimento interior, pode até louvar de alguma maneira, mas ela sempre vai exigir da pessoa que ela produza algum fruto visível, algum resultado palpável, algum proveito observável. Ela vai esperar que desse trabalho da pessoa, já que ela quer viver nesse mundo da interioridade dos estudos, que pelo menos disso saia alguma coisa que se possa aproveitar. Inclusive, é isso que tem diminuído fortemente a qualidade dos trabalhos intelectuais, porque mesmo aquelas pessoas que se dedicam aos estudos se sentem absurdamente pressionadas a transformar isso em algo rentável, a fazer disso algo que reverbere na sociedade de maneira palpável. Então, obviamente, em um ambiente refratário à interioridade como esse, poucas pessoas se sentem incentivadas a desenvolver o espírito, a trabalhar o pensamento, a exercitar o pensar filosófico. Uma sociedade materialista como essa oferece pouco espaço para o interesse intelectual. Então, a pessoa que vive sob esse ambiente, sob essa cultura, ela não desenvolve a necessidade de questionar profundamente nada, porque ela e todas as pessoas em sua volta estão todos formatados para refletir e trabalhar sobre o visível, sobre o mensurável, sobre o patente. E mais ainda, estão acostumados a interpretar a verdade que vem como a verdade, como sendo a verdade. Então, esse mundo utilitário e materialista é, por natureza, antifilosófico. Só que, para se fazer filosofia, é preciso um interesse que, se não despreza as questões práticas, não necessariamente, pelo menos não se move por elas. Um pensar filosófico, ele não pode ser guiado pelo visível, até porque o que ele busca é sempre o que está por detrás das aparências. Na verdade, a filosofia, ela exige daquele que pensa ou que tenta pensar filosoficamente, uma curiosidade desapegada, que é um olhar para a existência que seja mais interessado na compreensão da existência do que naquilo que dela se pode extrair. É assim que se faz filosofia, é assim que se inicia a filosofia. A pessoa precisa querer saber o que as coisas são, não para que elas servem, antes de tudo. Só que essa curiosidade, ela tem antes dela um motor, por detrás dela um motor que a move. O que que move a curiosidade da pessoa? O que faz dela curiosa para saber o que as coisas são? O que faz isso? É aquilo que Aristóteles chamou de espanto. Então, somente quando os homens se deslumbram com o mistério, quando percebem que há algo além daquilo que eles veem, quando eles se maravilham com isso, é que eles se sentem impulsionados a fazer as perguntas necessárias para compreender melhor as coisas. Esse é o espanto filosófico. É o deslumbramento com a consciência de que há realidades além daquelas evidentes, além daquelas patentes. Quando o homem percebe que existe algo mais, quando o homem percebe que existe algo por trás, quando ele toma consciência de que a realidade é muito maior do que ele vê, e aí ele se espanta, e aí ele se deslumbra, e aí ele é movido nessa direção de querer saber. É aí que desperta nele a curiosidade. Então, o interesse intelectual, ele surge desse impulso por adentrar o que até aqui é desconhecido. Então, ele, consciente da sua ignorância e inconformado com ela, se lança para tentar dirimir aí as suas dúvidas, fazendo as perguntas necessárias para solucionar o problema. Então, agora vocês entendem o que significa a fala de Aristóteles quando ele diz que a filosofia começa pelo espanto, que é o deslumbramento que inicia a filosofia, vocês entendem? Porque é só com essa curiosidade, com esse espanto, com esse deslumbramento que leva a essa curiosidade que a pessoa começa a se fazer as perguntas necessárias para começar a compreender as coisas. Então a filosofia, ela depende disso. Depende desse espanto, depende dessa curiosidade, depende, antes de tudo, dessa consciência do mistério, daquilo que há além, daquilo que existe por detrás do evidente, do visível. Claro que esse espanto em muitas pessoas pode ser recalcado. Tem gente que pode perceber, ter uma primeira percepção de que há algum mistério, e ainda assim escolher conscientemente ou não sufocar essa sensação. Eu até acredito que muita gente faz isso, e talvez muito da neurose do nosso mundo contemporâneo venha disso, das pessoas sufocarem, diminuírem, das pessoas rebaixarem ou espanto, esconderem esse espanto para simplesmente continuar vivendo a sua vida visível, material, calculável, prognosticável, podemos dizer assim. Só que, para quem deseja filosofar, esse espanto é necessário, é inescapável. Só que esse espanto não é suficiente, porque a pessoa pode sufocá-lo. Ele precisa do espanto, mas ele precisa dar andamento a esse espanto. Ele precisa fazer com que esse espanto leve à curiosidade e essa curiosidade leve às perguntas. Leve ao questionamento. É assim que se faz filosofia, é assim que se começa a filosofia. E até por isso, Heidegger, ele vai fazer uma interpretação desse espanto filosófico de uma maneira muito bonita até. Porque ele assinala que esse espanto aristotélico não se trata apenas de um fato inicial, algo que faz a pessoa começar. E depois que ela começou a filosofar, é só seguir adiante. Não. Ele vai dizer que esse espanto aristotélico, ele precisa ser um estado constante da pessoa. Precisa ser algo que a pessoa tem dentro dela constantemente. Ou seja, a filosofia exige uma curiosidade ininterrupta, uma necessidade contínua por entender melhor o que há por detrás daquilo que já é sabido. Então, o Heidegger vai trazer para a gente essa ideia do espanto como uma situação constante, um espanto constante. Aquele que quer pensar filosoficamente, ele tem que o tempo todo estar espantado, o tempo todo ser curioso, perguntar o tempo todo. Engraçado que é muito parecido com o que as crianças fazem. E talvez não por acaso Jesus Cristo tenha dito que o reino dos céus pertence às crianças. Será que tem alguma relação entre essas duas ideias? Então a gente pode, inclusive, ir além de Aristóteles e dizer que o espanto não é apenas o início da filosofia, mas o espanto é o alimento cotidiano do filósofo. Quem pensa filosoficamente precisa se alimentar cotidianamente do espanto. Porque só alguém que vive deslumbrado com a grandeza e mistério da vida é capaz de ser filósofo. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí. E até a próxima.